Turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 3 and verse 21.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Romanos, capítulo 3, versículo 21. Estas palavras: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. E nosso testemunho, nosso título, só poderia ser para esse final do capítulo de Romanos, a tapeçaria da graça. Essa passagem é... temos como se fosse ouro e prata, tanto significado, tão perfeito foi designada, tão maravilhoso. Podemos aprender tanto deste capítulo. Ah, queridos amigos, este é uma porção da Escritura maravilhosa, mesmo para crentes que acreditam, preferem como os módulos modernos da salvação. E aí temos passagem como essa diante de nós. Voltemos por um momento para o versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Bem, eu tenho que comentar neste versículo, porque ele coloca a cena do que segue. É estabelecido que por obediência da lei, a lei de Deus, claro, a lei cerimonial do Velho Testamento, nenhum mortal pode ser justificado. Justificação, justificado. Que termo, queridos amigos, isso é, nenhum mortal pode ser visto por Deus ou declarado por Deus ou pronunciado por Deus justo por manter a lei, porque é muito difícil, é um padrão muito alto para pecadores perdidos e depravados, não conseguimos fazer. Seria errado imaginar que podemos desmerecer ou ganhar a bênção de Deus e que podemos satisfazer o seu caráter santo, a sua perfeição, seu comando. Imaginar que podemos é como se abaixássemos a perfeição de Deus ao nosso level. Ou mesmo nos colocando numa posição de orgulho. E é um dos piores pecados, você se achar muito. Esse é um dos piores pecados explicados na Bíblia, de capa a capa. E é por isso que Paulo aqui vai colocar nos próximos capítulos, da maneira que ele coloca, estabelecido, continuado os padrões da aspiração daqueles que são. Mas agora se manifestou sem a lei de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas. Mas agora, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, todos sobre os que creu, porque não há diferença. Bem, a grande revelação de Deus sobre os padrões, o que seria requerido de nós para podermos assegurar as bênçãos de Deus. Bem, os antigos pregadores diziam frequentemente, e eu estou pensando em sermões que eu vi ou li de pregadores do século XVIII e XIX, a lei é como um espelho, porque pela lei é o reconhecimento do pecado. Imagine se você estivesse fazendo algo errado, ou talvez uma atividade de esporte que você fique cheio de sujeira e lama, e você olha no espelho e você vê seu rosto, sua face, cheio de sujeira ou de lama, bom, você não pode lavar no espelho. O espelho não tem poder de te limpar. Você deve lavar com água ou algo mais. E também a lei. Com a lei vem o conhecimento do pecado, mas não pode te lavar. Não pode te dar o poder de obedecer e manter. Precisamos do poder de Deus. Primeiro a graça de Deus em perdoar-nos e depois o poder de Deus para nos ajudarmos a lutar pela lei. Mas aqui estamos no versículo 21 agora. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, sem a qualificação, tendo. E você poderia também traduzir essa lei de justiça que vem de Deus. Mas é a justiça de Deus. E veremos que essa é a justiça dada a almas necessitadas para qualificar de Deus. E é Cristo. Ele é a justiça de Deus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Bem, no Velho Testamento, a lei de Deus foi proclamada. É necessário ter a justiça dada a nós, creditada a nós gratuitamente, porque não temos. A justiça de Deus é aquela que virá. A primeira promessa de um Salvador está em Gênesis 3, 15, como você sabe. E aí continua com todas as promessas a Abraão, um grande descendente, através de que da onde todo o povo no mundo seria abençoada. E depois todas as profecias que viria. Uma justiça previdenciada, que Cristo Salvador viria e ele alcançaria tudo para nós. Então, Paulo, em inspiração, diz: agora a justiça de Deus sem a lei, agora é manifestada, foi falada, foi descrita, foi prometida por todo o Velho Testamento. Por todos os patriarcas, dos profetas, e agora vemos ele. Jesus Cristo veio, a justiça de Deus, testemunhado pela lei e pelos profetas, mas agora ele está aqui. Mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Quando você vê a maioria das pessoas. Neste prédio, essa manhã eu espero, tiveram isso em suas almas quando eles entenderam a justiça de Deus. É Cristo que é dado a nós e a sua justiça pode ser colocada em nós, porque nós cremos nele e cremos no Espírito que opera em nossos corações. Nos humilhamos diante dele, clamamos a ele. Salvação, confiamos no que ele fez quando ele expiou pelos nossos pecados, quando ele providenciou a justiça que pode ser dividida com todo o seu povo. Ah, queridos amigos, quando vimos pela primeira vez que essa justiça dada é Cristo. Ah, diz Charles Wesley, depois de sua conversão, você conhece, meu espírito estava em prisão. Por os meus pecados. Ah, mas eu acordei. Acordei e aquela prisão estava cheia de luz. E assim, para a maioria das pessoas, quando Cristo é manifestado pela justiça de Deus, quando percebemos que estamos condenados e presos e sujos, condenados justamente, sem esperança, sem possibilidade de união com Deus. Do céu e da glória. mas que Deus pode nos declarar justos, mas agora a justiça de Deus sem a lei é manifestada, sendo testemunho pela lei, pelos profetas, e versículo 22. Mas agora, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Eu quero passar rapidamente por esses versículos, mas temos que pausar agora. Isto é, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, confiar nele, crer nele. Olha essa frase, para todos e sobre todos os que creem. Bem, alguns manuscritos não têm a segunda parte dessa, mas a maioria tem. E nossa tradução incluiu isso, certamente, para todos e sobre todos os que creem. Mas, infelizmente, muitas das traduções modernas deixam de lado a segunda parte. Mas é uma pena, porque obviamente pertence aqui no contexto da passagem. E é tão importante, porque é através da fé que a justiça de Deus vem a todos aqueles que creem. E eu quero brevemente tentar mostrar o significado disso. Sabemos que Cristo pagou pela nossa culpa. Sabemos que ele viveu uma vida perfeita por nós. Mas às vezes as pessoas perdem isso de vista. É por isso que essas palavras são tão preciosas e importantes. Para todos e sobre todos os que creem. Deixe-me dar uma ilustração. Suponha que eu cometa um crime, e aí eu passe pela corte e eles me condenam culpado e eu tenho que pagar, eles cobram uma pena muito grande e alguém vem e paga essa pena por mim. Eles tiraram minha culpa. Eles não tiraram minha culpa, eles só pagaram a pena. Eles tiveram simpatia por mim, eles tiveram pena e pagaram. Eu ainda cometi o crime e todo mundo que sabe, sabe disso, que eu era culpado em cometer aquele crime. A pena foi paga por mim. Se é justo, é certo que alguém faça isso, e eu não fui obrigado a sofrer, mas eu ainda sou criminal. Aquele que merecia. Bem, queridos amigos, mas na obra de Cristo, ele não só pagou a pena ou o preço, ele tirou nossa culpa. Quando pecamos, quando vemos Cristo como nosso Salvador e pensamos, ele é meu e eu sou dele para sempre, isso não é só um sentimento, mesmo sabendo que é um sentimento, é muito precioso e rico, mas é teologia. É uma teologia sã. Ele deu-se a mim e ele tirou-me, meu ser e toda a minha culpa para ele. Isso é diferente de alguém só pagando a pena. Eu e minha culpa fomos transferidos a Cristo. Eu sou dele nesse sentido. O que eu dei a ele ganha eterna punição, e ele recebeu e fez dele, e minha culpa está nele, e ele sofreu a eterna punição que eu devia pelos meus pecados, e ele tira da sua herança de justiça, e ele coloca em mim, me veste com isso. Para que no, à vista do Pai, minha culpa se foi. E a justiça de Deus me veste a todos disse Kerebse. A transição é uma imputação. Eu sou dele para sempre. E ele tirou minha culpa. E ele pagou por ela. Você não pode fazer isso em relacionamento do ser humano. Então, Cristo, ele tira nossa culpa. Quando entendemos isso, quando vemos isso, que tão grande dívida tínhamos com ele. Eu sou dele, eu não pertenço a mim mesmo, eu devo viver por ele. Isso é tão mais profundo do que só que dizer que Cristo pagou. Não, ele tirou a minha culpa. Ele colocou em si, tirou a punição que paga por ela. E esta é a linguagem que você vai ver ocorrer nesses versículos, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para todos e sobre todos, porque não há diferença. Então Deus pode me declarar livre do pecado e merecendo bênçãos eternas. Não existe diferença entre gentios e judeus. Ah, Paulo disse, tinha uma grande diferença entre os judeus e os gentios. Quando dizemos, falamos de oportunidades, nós vimos isso no início do capítulo. O povo judeu, em tempos da antiguidade, eles tiveram grandes oportunidades. Eles tiveram a revelação de Deus, o sistema de adoração, eles tiveram demonstração do poder e da bondade de Deus. Eles tiveram muitos líderes que criam em Deus, eles tiveram muitas vantagens. Tratados como crianças, tiveram grandes benefícios. Então, as vantagens dos judeus, a necessidade do perdão, da salvação, através da graça do verdadeiro Salvador. Isso é para todos. É a mesma necessidade entre os dois. Não existe diferença à vista de Deus. Nós todos temos a mesma necessidade espiritual, conversão a Deus, vida eterna. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu sugiro que às vezes lemos esse versículo um pouco errado. Todos pecaram, sim. E mesmo agora, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, com o resultado de que estamos destituídos, vamos continuar destituídos, mesmo agora, da glória de Deus. Não é algo que está no passado, estar destituído, é presente, é contínuo, porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. A glória de Deus sendo em primeiro lugar seus padrões, sua glória, sua perfeição, sua beleza. Nós estamos destituídos disso e a glória de Deus inclui sua benevolência. Estamos destituídos de merecer qualquer bondade de Deus, sua salvação maravilhosa. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus, seu poder, sua bondade. Versículo 24. Mas, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Esse não é um versículo maravilhoso? Você não consegue ver todas as palavras da salvação em um versículo, justificados graça, redenção, declarado, pronunciado, limpo, aceito, sem merecer, sem ganhar, gratuitamente. É impossível? Qualquer igreja, qualquer denominação, qualquer religião que diz que você pode ganhar o favor de Deus é uma distração para as almas dos seres humanos. É tudo através da graça. A graça de Deus a um pecador perdido. Através da redenção, o preço pago vem dos escravos, quando eles eram adquiridos, como adquirindo a liberdade do escravo, através da redenção que Cristo pagou por nós, através de Jesus Cristo, a quem é pago? Com certeza não o diabo, mesmo estando nós nas mãos do diabo. Ele é como se fosse um mentiroso e um ladrão. Ele nunca devia ter possuído nós. Ele está debaixo de destruição. Então, isso é pago ao Pai, Espírito Santo, à Santa Trindade. É Ele absorvendo a ira de Deus em nosso lugar, a indignação que Pai, Espírito Santo e Jesus Cristo foi colocado em Cristo quando Ele veio na terra através para pagar pelos nossos pecados. Versículo 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós imaginamos dessa maneira, na eternidade e antes do mundo ser criado, vendo a queda do homem, designou a salvação que Cristo, segunda pessoa da Santa Trindade, viria à Terra e seria nosso Salvador. Ou poderia ter colocado aquele que Deus colocou, não mesmo quando dizemos que Deus o salvou, em primeiro lugar, nas Escrituras do Velho Testamento, como ele viria, o que ele faria. Agora ele vem. Então, por isso que é colocado desta maneira, a qual Deus propôs. Ele poderia ter colocado um anjo para ser nosso Salvador, mas um anjo não teria poder suficiente para aguentar a punição do pecado para bilhões de pessoas. Sem catástrofe, não teria que ser Deus, e ainda assim ele teria que ter se tornado homem para que ele pudesse sofrer como nós tivemos que sofrer. É o plano de Deus. O único caminho da salvação, a qual Deus propôs para propiciação, uma outra palavra maravilhosa, sacrifício. Podemos explicar a propiciação de maneiras diferentes, mas é isso que significa a ira de Deus, a ira satisfeita, sacrifício. Mas ainda assim não dá para colocar. Cristo absorveu, Cristo satisfez a justiça, a indignação da Santa Trindade, fazendo dele pecado por nós. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Eu tenho fé na lei de Deus. Não é dito assim. Eu tenho que ter fé no sangue de Cristo. Ele tomou o meu lugar, a minha culpa. Ele pagou. O sangue é tudo. Através de fé em seu sangue. Mas a parte difícil, a segunda parte do versículo 25, para demonstrar a sua justiça. Bem, o significado disso é declarar, literalmente, expandir, ou pregar, ou mostrar, ou explicar, ou demonstrar o que quer dizer a perfeita justiça de Deus. Agora, a segunda parte desse versículo tem um probleminha referido-se. Eu te falo o que que é. É simples. O que acontece com todas essas pessoas antes de Cristo que tiveram uma mensagem mística da salvação? Eles dizem, eles acreditam na misericórdia de Deus, os judeus. Eles tiveram as profecias que apontavam alguém que viria, que libertaria eles de seus pecados. E eles eram símbolos, eles eram exemplos, como se fosse em símbolos, em sua adoração, em sacrifícios. O sangue era derramado para assegurar o perdão. Eles sabiam, os sacrifícios não faziam. Eles eram só exemplos. Eles eram profecias que sangue seria derramado, que Deus faria coisas maravilhosas, que alguém remiria dos pecados, o Messias, aquele que viria, confiando na provisão futura de Deus, em sua misericórdia, como ele estava pronto para perdoar. Aquelas pessoas podiam ter seus pecados perdoados, ser reconciliados com Deus, conhecer o seu amor, seu perdão. Mas até que Cristo viesse, seus pecados não foram removidos, a transação não tinha acontecido, nada tinha sido feito para cancelar isso. O Salvador ainda estava no futuro, sendo esperado. Então, a justiça de Deus. Será que Deus é justo? Eles pensavam. Eles tinham perdoado seus pecados, aceitado seus arrependimentos. E tudo que aconteceu foram simbólicos sacrifícios de animais. O pecado ainda está lá, não foi perdoado. E aqui o escritor da carta de Hebreu nos fala, e os grandes dos propósitos para o dia da expiação, um grande sacrifício que acontecia todo ano, todo ano, todo ano, era para relembrar as pessoas que os pecados ainda estavam lá, que não foi tirado. Os sacrifícios continuaram para demonstrar isso, a justiça de Deus. Ainda assim não continuaram, mas agora Cristo vem. E não só ele dá para pessoas que estavam lá naquela época, que creram nele, pessoas como nós, que ainda estavam no futuro, mas ele morreu para todos aqueles no passado. E este é o significado do versículo 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Todos os pecados que foram perdoados por Deus no passado são punidos em Cristo. E a justiça de Deus é demonstrada ser perfeita. Não, nenhum pecado foi deixado de ser pago. Cristo pagou por todos eles. A dívida foi paga. E é o que o apóstolo está referindo aqui. Declarar ou mostrar sua justiça perfeita, o seu julgamento. Ele manterá todas as suas promessas. Em Cristo tem a remissão dos pecados de todos aqueles crentes verdadeiros no passado que confiaram na misericórdia de Deus para demonstração da justiça neste tempo presente. Cristo pagou pelos pecados E aqui no versículo 26 é repetido, porque esse ponto é tão importante para demonstração da sua justiça. Neste tempo que Deus presente para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, justo é aquele que pode declarar a justiça, ele que acredita em Jesus. Versículo 27. Onde está logo a jactância? É excluída. Você não pode se gabar das suas obras. Por qual lei? Por qual padrão é o significado? Que princípio? De obras? Não, claro que não. Se você acredita em obras, você se gaba. Se você acredita que é possível ser salvo através das suas obras, você vai ser orgulhoso, você vai se gabar. Eu posso fazer. Eu sou capaz. Eu sou bom o suficiente para segurar o favor de Deus. Então, se gabar, jactância não é excluída por nenhuma obra de religião. Você tem que ser. Você pensaria, eu fui me orgulhar de mim, eu penso bem de mim mesmo. E essa é a lei. Você acha que você consegue manter? Você vai se orgulhar? Não, é excluída pelo padrão da fé. Se a fé é o padrão da salvação, eu creio que eu sou um necessitado, pecador. Eu preciso desesperadamente do perdão de Deus, a morte expiatória de Cristo, que minha culpa seja levada por Ele e a justiça dele colocada em mim. Se eu crer nisso, não tenho orgulho para, não tenho lugar para orgulho, para jactância. Versículo 27, onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Nas obras? Não, mas pela lei da fé. Por isso, versículo 28, a grande conclusão. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E aí, versículo 29, é porventura Deus somente dos judeus? Ou é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. É a fé. Os judeus querem a fé, fé em Cristo. E o incircunciso, o mundo dos gentios, mostra a fé. E versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé, os padrões morais de Deus, fazemos os vazio, sem significado, descrevemos a fé, a lei, através da fé, em ensinar as pessoas que você não pode ser salvo e manter a lei de Deus. Será que descreditamos a lei? Olhamos de uma forma irrelevante? Não, diz Paulo. Não, de jeito nenhum. Anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Como que fazemos? Validamos? Não. Que dizem. As pessoas que invalidam a lei, que dizem você consegue através de obras, e eu explico como, eles colocam no seu nível. Eles invaziam aos seus próprios níveis e simplificam, fazem fácil de manter, sim, eu manti todas essas leis. Eles não veem os padrões O que que pede? Então são as pessoas que colocam isso, eles querem obras para se aproximar de Deus. Não, diz o apóstolo, estabelecemos. A tradução grega estabelece a lei. Nós fazemos ficar firme, exatamente como Cristo disse. Não pense que eu vim para destruir a lei e os profetas. Eu não vim para destruir, mas para alcançar salvação através da graça. No lugar de fé que estabelece a lei, e com isso nós movemos a conclusão. Em primeiro lugar, para dizer salvação é através da fé, você tem que conhecer os padrões da lei. Eu conheço os padrões de Deus, não deve ser outro Deus diante de mim. Eu tenho que colocá-lo em primeiro lugar em minha vida. Ele tem que ser tudo para mim. Eu tenho que colocar ele acima dos desejos desse mundo passageiro. Tenho que amá-lo, adorá-lo com todo o meu coração. E quando eu vejo isso, esse que vem entre os primeiros quatro mandamentos, amor por Deus, dedicação, eu não fiz nada. E quando eu digo, eu não fiz, eu caio tanto. Você vê, eu honrei a lei, eu fiz com que ela ficasse firme. Todo o tempo, quando eu imaginava que eu podia manter a lei, eu não tinha visto tudo que a lei pedia. E quando a lei me fala como eu devo me comportar com aqueles ao meus redor, homens e mulheres, e fala da integridade, todas as coisas que são colocadas na palavra de Deus, na lei de Deus. Se eu dizer eu não manti, eu estou honrando. Eu faço ficar firme. E aí eu me arrependo dos meus pecados. Eu acredito nele, que ele veio do céu para pagar pelos meus pecados por mim. E fazer de mim seu próprio, tirar minha culpa e aumentar de mim a perfeição da sua justiça. E eu vou a Ele por salvação, ter salvação, nova vida, nova casa, nossos desejos, novos desejos. E aí sim eu quero manter a lei de Deus. E aí eu tenho a ajuda de Deus. Então, através da jornada da vida, manter a lei de Deus. É assim que nós estabelecemos a lei e fazemos ficar firme, porque estamos sempre honrando os seus mandamentos. Então o apóstolo Paulo diz: será que nós invalidamos a lei através das doutrinas que você pode ser salvo através da fé? Deus perdoe. Que não aconteça. Ah, nós estabelecemos fazer ficar firme a lei de Deus. E concluímos com essas palavras. Não temos crianças em nosso meio porque eles estão tendo aula. Eles vão durante o serviço. Talvez temos crianças mais jovens. Não sei, 12, 13 anos. Com 12 anos, é algo maravilhoso. Isso poderia ser dito de ti, até com 4 anos de idade, mas com 12 anos poder dizer: eu vim a Cristo e eu sou dele. Ele tirou o essencial eu, toda a minha culpa. Ele tirou de mim, ele fez ele próprio, e ele pagou por essa culpa, pagou pela minha culpa na cruz do Calvário, e ele é o Deus da glória. Ele tirou com toda a sua perfeição e justiça, e me deu. Isso eu não possuo ainda. Eu ainda sou um pecador necessitado, mas com a ajuda dele, eu estou lutando para melhorar. Eu tenho um novo coração. E quando eu morrer, vai ser dado para mim inteira uma vida de perfeita justiça. Mas eu tenho agora, ele me deu. Queridos amigos, pense em Cristo. Ele foi obediente, mesmo à morte. Com frequência dizemos: Adão fraquejou, caiu nos pecados. Ele revelou-se contra Deus, Adão e Eva, em circunstâncias de perfeita felicidade e santidade, em circunstância de perfeição. Mas Cristo vem a esse mundo em circunstância de oposição intolerante, todo tipo de tormento, tempo em tentação. Ele viveu uma vida de perfeita obediência ao Pai, mesmo a morte. Marque isso. Ele obedeceu mesmo ao ponto de ir à cruz do Calvário, de tomar a punição por bilhões, comprimido no espaço de poucas horas. Sua obediência foi tão perfeita. Ah, é infinitamente a perfeição, a santidade de qual ele estende santidade a nós, para nos levar à glória e ao céu. A grande imputação mutual, minha culpa a ele, a perfeição dele a mim, a minha conta, firme no meu eterno destino. 12 anos de idade, você pode dizer, ele é meu e eu sou dele. Ele tirou a minha culpa e me deu sua justiça merecida. Este é o Evangelho de Cristo. Essa é a graça, a exposição da graça dada a nós nesse versículo. Assim concluímos.